com a doutora Luciana Martinelli. Ela é médica oncologista pediátrica. Doutora Luciana, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, obrigada. Prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, esse mês que a gente está agora em setembro, que a gente tem que voltar um pouquinho a atenção a esse assunto que é tão importante para as nossas crianças, né?
Aliás, doutora, qual a diferença, por exemplo, então, entre o mesmo tipo, né, de câncer em uma pessoa adulta e quando acomete uma criança ou um adolescente?
Na verdade, assim, não são, a gente não pode dizer que são os mesmos tipos. O câncer na criança, ele vai derivar de células que estão se multiplicando. Diferente no adulto, que a gente sabe que tem relação com os hábitos de vida, com exposição ambiental, ao cigarro, ao álcool, na criança isso não acontece dessa maneira. São alterações que acontecem dentro da célula, que não, às vezes a maioria das vezes a gente não sabe por que aconteceu, que vão acabar ocasionando câncer. Os principais cânceres infantis são a leucemia, linfomas e câncer no sistema nervoso central. Bem diferente daqueles principais cânceres causados nos adultos.
Perfeito.
Apesar dele ser, de acontecer em células que estão desenvolvendo, às vezes eles se multiplicam mais rápido, então eles se apresentam de uma forma mais rápida do que nos adultos. Entretanto, isso é um fator positivo porque eles respondem melhor à terapia. Então, quando a gente fala em câncer infantil, a gente está falando de uma doença potencialmente curável, tá? A gente tem, assim, dados que no mundo, em países desenvolvidos, 80% das crianças podem ser curadas, as crianças que têm câncer. Então, acho que é isso tão importante a gente debater sobre o diagnóstico precoce. Quanto antes a gente descobrir esse tumor, mais chance de sobrevida, de cura essas crianças vão ter.
Doutora, sobre a questão dos sintomas, né? Os sintomas do câncer na criança, no adolescente, pode ser um pouco diferente do sintoma em uma pessoa adulta? Quais são os sintomas?
Sim, os sintomas nas crianças, eles podem confundir um pouco, porque às vezes eles parecem com sintomas de alguma infecção normal. Febre, por exemplo, é um dos sintomas principais do câncer infantil. Uma febre inexplicada, uma febre que não melhora com tratamento, não melhora com antibiótico, não melhora com remédio para febre, pode ser sim um sinal de algum câncer. Manchas roxas na pele, às vezes a gente associa com alguma batida, algum trauma, mas manchas que a criança não caiu e começa a surgir manchinhas roxas, também um sintoma muito importante. Caroços na pele, as famosas línguas endurecidas, maiores, também podem nos chamar a atenção para algum tipo de câncer. Inchaço abdominal, distensão abdominal que começa a surgir, também pode ser um sinal. Dor de cabeça que a criança acorda com dor de cabeça, tem vômitos, também é um sinal muito importante para a gente prestar atenção.
Doutora, sobre a questão dos cânceres mais comuns, já mencionaste, mas tem alguns que talvez não sejam tão comuns, mas eles também acontecem, como o neuroblastoma, o osteosarcoma, o tumor nas partes moles, retinoblastoma. A senhora poderia explicar um pouquinho esses que talvez não sejam tão mais comuns, mas que também podem acontecer?
Claro, sim. O neuroblastoma, ele é um tumor que acontece de umas células embrionárias do sistema nervoso parasimpático. É um pouco complicado, mas ele normalmente acontece na região abdominal, tem origem na glândula suprarrenal, que é aquela que fica acima do rim, e ele também pode dar sintomas de inchaço abdominal, manchinhas roxas na pele, e é um dos principais tumores que acontecem nas crianças. O retinoblastoma é um tumor que acontece no olhinho das crianças, e isso é bem comum a gente ver crianças que aparecem com o olhinho branco nas fotos que a gente tira com flash. Isso é um sinal de alarme. Retinoblastoma está bem associado com essa manchinha branca que aparece no olho. Outros tipos de tumores são osteosarcoma, que também é um tumor que acontece mais em crianças, tumores nos ossos. Então, a gente vê crianças que chegam com inchaço, com dor óssea. Isso também é um câncer bem comum nas crianças.
Certo. Doutora, sobre essa questão de fazer prevenção, né? Antes nós conversamos com o presidente da Domus aqui de Caxias e ele fez um alerta bem importante, um chamamento de pais, de professores, para ficarem atentos a essas questões, né, do diagnóstico, de alguma alteração. Queria lhe ouvir um pouquinho sobre esse papel, né, dos agentes que podem realmente ser pessoas, guardiões, digamos assim, né, da saúde da criança, do jovem, além dos médicos, obviamente.
Claro, Claro, acho que os familiares, os pais, professores, têm que ficar atentos a esses sinais. Não é incomum a gente, o professor percebeu que a barriguinha do aluno está inchada, daí comentou com a mãe e a mãe veio nos procurar e realmente ele tinha um tumor abdominal. Lembrando que assim, o câncer infantil é uma doença rara, mas ela é a principal causa de morte em crianças, né, por doença. Então, por isso que é tão importante a gente ficar de olho nas nossas crianças, fazer consulta regular com o pediatra. Infelizmente, a gente não tem como evitar que essa doença chegue. O que a gente tem que fazer é perceber os primeiros sinais para começar logo o tratamento.
Doutora, mencionaste que, por exemplo, né, o que causa, o que já se sabe, né, na medicina, que pode contribuir para a formação de câncer na pessoa adulta, como tabagismo, uso de bebidas alcoólicas, o comportamento da pessoa pode estar associado, não acontece da mesma maneira na criança, até pela questão, né, do pouco tempo de vida. Já sabemos o que pode ocasionar esses tipos de cânceres na infância? As causas?
A maioria desses cânceres a gente não sabe diretamente a causa. Né? Tem muitas pesquisas, mas é um mecanismo muito complexo para a gente chegar na causa. A gente sabe que algumas infecções podem estar relacionadas, algumas síndromes genéticas, mas não é nada que se consiga evitar. Então, isso que o Rocco até falou antes, sobre as mães se sentirem muito culpadas pela doença dos filhos, é a principal frase que a gente escuta, assim, mas o que eu poderia ter feito? Isso não tem. A gente sabe que o câncer acontece porque aconteceu. O que a gente tem que prestar atenção, sim, é nesses primeiros sinais e sintomas para poder levar a criança a atendimento para logo começar o tratamento.
Claro. Tem um dado aqui bem importante, né, que mostra que na maioria das populações o câncer infantil, ele corresponde a cerca de 1 até 4% de todas as neoplasias malignas. E de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, estima-se que no mundo todo 215 mil novos casos são diagnosticados ao ano em crianças menores de 15 anos e cerca de 85 mil em adolescentes entre 15 e 19 anos. Já no Brasil, os óbitos por câncer entre crianças, adolescentes e adultos jovens correspondem à segunda causa de morte, embora esse padrão se diferencie de acordo com cada região. Nós temos alguma região, doutora, no Brasil que acontece mais, tem uma maior incidência, que poderia fazer a gente pensar, talvez, em alguma situação comportamental da região? Não existe isso no câncer infantil? Há uma certa preferência por faixa etária ou também isso não existe?
Cada tipo de câncer acomete alguma faixa etária, por exemplo, as leucemias, a gente sabe que acometem crianças mais jovens e adolescentes, o osteosarcoma é mais comum em adolescentes, retinoblastoma a gente vê mais em crianças mais jovens, até os 4 anos de idade, então cada faixa etária vai ter um tipo de neoplasia que incide mais. Em relação à distribuição no Brasil, os dados que a gente tem são apenas os dados assim, sobre a qualidade de atenção. Então, a gente sabe que estados que têm menos hospitais de referência, que são menos especializados, vão ter uma maior mortalidade, porque as crianças vão chegar já em estágios mais avançados. Isso que a gente tem. Agora, em relação à prevalência de doença por região do país, isso também a gente não tem muito claro se tem alguma relação.
Claro. Uma outra pergunta, doutora, relacionada a essa questão assim, de mapeamento, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de um universo de 215 mil novos casos no mundo, de um universo de 1 a 4% de todas as neoplasias. O que a gente pode dizer, doutora? Já sabemos, por exemplo, se vem aumentando, se está estacionado nos últimos anos, se está diminuindo a incidência desse tipo de câncer, o câncer infantil, nos últimos anos, por exemplo, 10, 15, 20, 30 anos, talvez?
Essa incidência ela vem se mantendo estável, o que realmente vem aumentando muito é a taxa de sobrevivência, então a taxa de cura dessas crianças, porque cada vez mais vão sendo desenvolvidas novas terapias e a gente vai conseguindo educar a nossa população a aprender os primeiros sinais e sintomas dessas doenças para realmente poder começar logo o tratamento e ter um melhor desfecho dessas doenças.
Doutora, da sua opinião, a gente sabe que quando a criança é pequenininha, em especial, até os 8, 9 anos de idade, normalmente, se visita com muito mais frequência o médico, inclusive o pediatra, né, de forma bastante periódica e etc. Os profissionais dessa área, não especialistas em oncologia, eles já estão muito mais preparados para fazer os encaminhamentos? A senhora disse que a taxa de cura aumentou, está relacionado a essa maior preparação, a esse maior diálogo também entre os profissionais de saúde?
Com certeza, isso é bem importante, assim, a gente tem visto também que na formação dos novos profissionais a gente vem introduzindo, então, os sinais de alarme para o câncer infantil, e isso contribuiu, sim, para o diagnóstico mais precoce e, assim, na melhora do desfecho dos pacientes com câncer infantil.
Perfeito. Doutora, para encerrar, assim, algumas dicas bem pontuais para quem está ligando o rádio agora ou de forma sintética, o que é preciso saber para conscientizar para essa campanha Setembro Dourado?
Eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nas nossas crianças. Às vezes a gente acha que não dá muita importância a alguns sintomas, a alguns sinais, e tem que observar. E principalmente manter uma rotina regular de consulta com pediatra, com consulta, enfim, com médico da saúde da família, mas prestar atenção em alguns detalhes. Manchinhas roxas no corpo, febre que não melhora, caroços, línguas, aumento da barriguinha, isso tudo são sinais que a gente tem que prestar atenção, porque o câncer infantil é, sim, uma doença que é muito devastante, assim, para a família, para o paciente, mas que se a gente consegue diagnosticar precoce, tem tratamento e tem cura, sim.
Obrigada, doutora Luciana. Um forte abraço.